Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast. Eu sou a Júlia Marques e hoje eu tô aqui com a Melissa Danda, que é docente e palestrante. Tudo bem, Melissa? Como é que tu estás?
Tudo bem, Júlia? Obrigada pelo convite.
Imagina, a gente que agradece a tua participação. Então, Melissa, começa contando um pouquinho pra gente, pro nosso público, como é que é a tua formação acadêmica, a tua trajetória, como é que tu chegou até aqui?
Muito bem. Boa noite, então, a todos e a todas. Eu sou da área da comunicação social, sou jornalista e publicitária, me formei pela PUC. E a vida é aquela caixinha de surpresas, né?
Sempre.
A gente, enquanto eu estava terminando publicidade, eu já estava trabalhando numa assessoria de imprensa. Aí eu pensei, bom, então, vamos fazer jornalismo. E aí,
Sim.
terminando jornalismo, eu estava trabalhando com marketing, que tem tudo a ver com propaganda, né? Com publicidade. E aí, nessas indas e vindas, de repente, fui convidada para ser docente no Senac. E aí me apaixonei pela sala de aula, né? Hoje eu sou docente e palestrante, atuando aí nos cursos técnicos, cursos de graduação. Então, fiz uma pós em docência depois, né? E aí, a experiência da área de comunicação mesmo, de empresas privadas, de assessoria de imprensa e por aí vai.
Certo. Então vamos conversar um pouquinho sobre a tua experiência nas empresas privadas, sobre a comunicação organizacional. Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que que ela é exatamente, como é que ela pode ser aplicada nas empresas, qual que é a importância dela atualmente?
Muito bem. A comunicação organizacional eu entendo como uma área de extrema importância, né? Sou suspeita, claro, né? Estudei isso a vida inteira, mas eu entendo que as empresas precisam de um bom relacionamento com o público interno, né? E esse público interno é o grande motor, é a máquina propulsora de tudo que a empresa quiser fazer. Então, qualquer projeto, qualquer meta, qualquer que seja o desafio proposto pela empresa, é a partir da comunicação que se estabelecem, então, essas relações. Eu trouxe até um autor que eu sou bem fã, que é um professor da URGS daqui, o Rudimar Baldissera. Ele traz
Pode compartilhar com a gente.
a comunicação organizacional como a partir de uma tríplice, né? De três pilares, vamos chamar assim, que é a comunicação falada, a comunicação escrita e a comunicação intencional, que é aquela que a gente vê assim quando a empresa organiza, né, a comunicação autorizada, digamos assim, que ela organiza quais são os veículos que ela vai utilizar, como é que é esse discurso organizacional, né? Tem empresas que são mais jovens, tem empresas que são mais sérias, tem empresas que são mais formais, tem empresas que são mais informais. Então cada uma tem a sua voz. Acho que a comunicação organizacional, o primeiro passo é a gente entender que voz é essa, né? E a partir disso, dessa identidade, dessas características, a gente conseguir então estabelecer uma relação com o público interno que seja realmente uma relação de familiaridade, de sinceridade, né? Até de cumplicidade, eu diria. Porque muitas vezes a gente vai ficar sabendo, né? Dentro desse setor de comunicação, a gente vai ficar em contato com o que é a vida desses colaboradores e dessas colaboradoras, o que que é a juventude delas, o que que é a saúde delas, o que que são as ambições.
A
Então, a
personalidade.
personalidade, com certeza. Então, é importante que a gente olhe para essa relação com essa clareza, né? Com o que que a gente tem do autorizado, que é aquilo que a empresa quer comunicar, que a gente tenha consciência, então, do que é o falado, do que é o conversado, do que é aquelas impressões que o público interno tem a respeito da empresa, e a partir disso fazer, né, essas alianças, essas mesclas, do que a gente quer que as pessoas falem, de qual é a nossa pauta enquanto comunicação, a comunicação corporativa. Né? Eu falo, eu tenho muitas palestras já prontas e coisas que eu já fiz, né? E aí eu brinco, falo sempre pro pessoal da inovação, né? Empreendedores e empreendedoras que gostam da inovação, que querem empresas inovadoras e tal. Eu sempre digo para eles, as coisas começam pelo vocabulário. Quer que a equipe seja mais inovadora? Então, tem que transitar essa pauta, tem que ter esse assunto acontecendo, seja na reunião,
Nas rodas
seja
de
no
conversa,
café,
né?
exatamente. Em qualquer ambiente que essa equipe esteja, essa pauta tem que estar presente, né? É daí que se inicia. Porque daí aquela coisa assim, ó, tem alguém conversando sobre inovação aqui. Então, eu e tu conversando sobre inovação. De repente, chega uma terceira pessoa que não está participando do assunto, certamente ela vai ficar interessada em pesquisar alguma coisa, ler algum livro, ir atrás desse conteúdo para, nas próximas conversas, participar disso. E aí, a gente está contribuindo com esse conhecimento. Né? Com, com essa comunicação.
Esse assunto voltada. Ele precisa estar internalizado na empresa.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Todos os processos, as etapas.
E aí, a gente vai. Aqui eu falei da inovação, mas a gente pode pensar em qualquer outros temas. Se tu for olhar para a diversidade, se tu for olhar para o combate aos preconceitos, se tu for olhar para qualquer outro tema que se queira incorporar no discurso organizacional, a gente precisa começar pelo vocabulário, né? Então, as comunicações essas intencionais têm que estar direcionadas para isso. Os eventos, as sugestões, né? O que tiver rolando de oficial da empresa e não oficial, né? A gente precisa, então, ter essa influência.
Certo.
Acho que a comunicação organizacional, ela passa por esses caminhos, assim.
Sim, e ela precisa ser muito bem aplicada, né? Porque, por exemplo, em relação ao ESG, responsabilidade socioambiental, a gente sabe que se a empresa comunica para fora, mas não pratica internamente, isso tem até um nome, né? Greenwashing.
É.
Então, isso pode ser mais prejudicial para a empresa do que benéfico. Então, como é que pode ser feito isso de fato, assim? Trabalhar para realmente isso ser interno e externo?
Eu tenho uma prática que eu acho que é sempre valiosa, né? A gente precisa sempre optar pelo exemplo. Eu não consigo falar sobre uma coisa que eu não aplico. Se eu falo sobre algo que eu não aplico, a tendência é que isso seja desmascarado a qualquer momento. Então, ainda mais a era que a gente vive, né? Que tá todo mundo publicando, postando, pesquisando o nosso nome, qualquer coisa nas redes. A gente não tem muito tempo, né? Pra sustentar algo que não seja verdade durante muito tempo. Então, eu opto sempre, e acho que as organizações já, as que estão mais atentas, já se deram conta disso, de que elas precisam investir em profissionais que tenham essas características, né? Então, assim, se eu sou uma empresa que eu quero apostar as minhas fichas no ESG, quero apostar as minhas fichas lá nos princípios da ODS, né? Quero que os meus colaboradores sejam pessoas voltadas para a sustentabilidade como um todo, então eu vou ao mercado procurar profissionais que tenham esse conhecimento, que pratiquem essas coisas ou que estejam dispostos e dispostas a seguir por esse caminho.
Sim.
Né? Às vezes as pessoas têm um desconhecimento. O desconhecimento não tá errado, né? A gente tá em etapas diferentes da vida, talvez.
Elas só precisam querer estar dentro desse tipo de conhecimento, desse
esse
assunto.
Querer é que eu acho que tem que fazer a diferença. Eu preciso identificar esse querer nas pessoas que eu vou chamar pra minha equipe, que eu vou atrair pra minha empresa.
Então, é algo que é uma etapa muito inicial.
Eu considero inicial, né? A partir do momento que eu já tenho uma equipe estruturada e eu quero implementar algo novo, né? Se eu ainda não tenho essa prática e quero, a partir de um determinado momento, apostar as minhas fichas nisso, aí eu acredito que tenha que existir, então, um marco social, né? Eu acho que um marco social dá essa característica, assim, ó, estamos, a partir daqui, começando algo diferente, fazendo algo novo. Que daí pode ser qualquer coisa. Pode ser uma reunião, pode ser um lançamento de uma campanha, pode ser a ferramenta em si. Ela não é a ferramenta que faz o negócio dar certo. Mas dentro desse imaginário das equipes, a gente precisa ter essa noção bem estabelecida, esse marco social bem demarcado, né? Ficou meio redundante, mas é isso, assim.
Sim.
A partir desse momento aqui, a gente está falando de diversidade. A partir desse momento, a empresa quer que você se aprimore nesse tema. E aí, seja o tema que for, né? Aquilo que for importante para as empresas mesmo. Então, acho que tem uma característica dessas pessoas, né? Até pra gente falar, assim, eu acho que o teu programa aqui, a gente vê, pode ser assistido por quem for, né? Então, empresas, né, trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa olhar para as nossas características. Será que eu tenho essa pegada, né? Será que eu tenho essa capacidade de uma abertura para receber informações, para colocar em prática informações sobre algo que eu ainda não sei, né? Se é algo que eu preciso ser muito convencida, se eu preciso ter, se a empresa precisa gastar uma energia, né, para que as pessoas também comprem uma ideia, aceitem um projeto, isso é uma coisa meio desgastante, né?
Claro.
Precisa a gente estar numa dinâmica, eu acredito, profissional, onde a gente saiba que as coisas vão mudar e que tem mudado cada vez mais rápido, né?
Sim.
Os direcionamentos, os projetos, tudo isso vai acontecendo aí, deu dois cliques e a gente tá mudando, né?
Claro.
Então, a gente tá muito nessa rota. Eu acho que a comunicação, ela vem sofrendo um impacto muito grande, né? A partir desses olhares da tecnologia, né? Então,
sim,
muitas vezes a gente acha que mandei o e-mail, as pessoas estão informadas. Mandei no grupo de WhatsApp a mensagem, as pessoas visualizaram, então todos estão cientes. Mas o processo comunicacional como um todo, a gente sabe que ele é muito mais complexo, né? A gente tem uma influência imensa do meio que a gente tá, da nossa cultura, do que tá acontecendo ao nosso redor naquele momento, os nossos pensamentos.
Sim, a nossa bagagem emocional.
Emocional, cultural, toda, né? Gente, todas as nossas dimensões diversas da nossa complexidade. Então, eu acredito muito que a gente precise lembrar disso, né? De que esse processo de comunicação, mesmo com tanta tecnologia, ele não pode ser considerado fácil, né? Não pode ser considerado banal ou simplório, né? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de quem está emitindo essas mensagens em se fazer entender, né? Em conferir se as coisas foram realmente compreendidas como a gente estava lá intencionando,
sim,
né? Então, esse desafio da comunicação, que eu acho que é uma das coisas mais mágicas, assim, né? A gente conseguir trazer essa identificação, né? Tu tá fazendo pra mim. Eu tô vendo que tu tá me entendendo. A gente tá aqui nesse processo comunicacional e se entendendo, né?
Sim.
Só que se eu te mando um e-mail, se eu te mando uma mensagem, se a gente não tá olho no olho, como é que fica essa mensagem? Como é que eu garanto que essa mensagem chegou? E aí, se a gente tá olhando para as empresas, né? Para essa comunicação organizacional como um grande guarda-chuva, e quer que as coisas aconteçam intencionalmente para chegar num determinado objetivo, mais ainda a gente tem que ter atenção para essa responsabilidade de quem emite as mensagens, né? Eu preciso usar uma linguagem que seja coerente com aquela equipe, eu preciso adequar a minha linguagem ao meio que está sendo enviado. E isso é um pecado que a gente comete, né? Eu pego o texto do e-mail e mando em várias outras ferramentas e tá feito. Quando, na verdade, a gente precisaria ter uma adaptação, precisaria ter uma análise um pouquinho mais sensível do que é que as pessoas querem ali. Será que um vídeo funciona melhor? Será que um áudio funciona melhor?
Sim.
E aí a gente fazendo essas adaptações.
Até porque a gente precisa entender também que a interpretação de cada pessoa é única, né? E é individual, cada pessoa pode interpretar de uma forma diferente. Então, acredito que essa parte automatizada, ela até pode acontecer, mas ela precisa de um acompanhamento, né? Posterior, um acompanhamento seguido.
Não pode ser única também.
Sim.
Né? Às vezes a gente abrangendo, cercando aquela pessoa que a gente quer que tenha uma determinada informação, que nem eu comentei, né? Vai começar pelo vocabulário. Conversando sobre os temas, trazendo determinadas, enfim, palavras ali, né? A partir dali, a gente vai repetir essas palavras de modo intencional. Num e-mail marketing, num programa, num outro espaço, sabe? E aí, aos poucos, essa pessoa ela vai sendo cercada por esse assunto.
Sim.
E aí, a gente vai ter certeza de que ela tá dentro, inserida, inserida, né? Influenciada por essas questões.
Claro.
Claro que eu tô falando aqui também de uma forma aí bem genérica, né? Não me aprofundei em nenhum assunto específico, mas eu acredito que a comunicação, ela tem essa característica, né? A gente permeia todos os outros assuntos. Então,
claro,
se eu quero falar de saúde, eu vou usar a comunicação como ferramenta, né? Se eu quero falar sobre, enfim, direito, comunicação, jornalismo, enfim, a gente vai usar essas palavras, essas ferramentas, vai usar.
E essa é a beleza da comunicação, né? Ela poder ser utilizada nas...
Somos suspeitas aqui, né?
Melissa, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o papel do endomarketing na comunicação organizacional?
Tá, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa primeiro determinar, assim, uhum. né? Muitas vezes a gente usa como sinônimos a comunicação Sim. e o endomarketing. E eu acredito, e até olhando assim para a literatura, a gente vê muitos autores e autoras fazendo uma distinção, uhum. né? A comunicação organizacional, ela é, como eu comentei antes, um guarda-chuva. Ela é mais ampla. Ah, eu tenho várias ferramentas, eu tenho uma técnica específica, eu tenho um propósito específico dentro da comunicação organizacional.
Uhum.
O endomarketing, ele é uma parte, digamos assim, da comunicação organizacional, que vai ser o mesmo trabalho que eu tenho em divulgar a minha marca externamente, para o público externo, para os públicos que forem necessários,
uhum.
eu preciso ter uma adaptação dessa divulgação para o endo, né? Para dentro,
Sim.
para o público interno. Então, acaba que a gente não pode usar como sinônimos, são coisas bem distintas, tá? A comunicação organizacional, ela é um discurso, uma filosofia, uma voz, uma coisa muito maior que compreende o endomarketing como uhum. uma prática dentro, né, dessa comunicação com as equipes. É onde eu vou mostrar, por exemplo... Vai existir uma campanha de lançamento de um determinado produto para o público externo. Eu, uhum. eu posso antecipar esse lançamento, mostrar para o público interno, fazer as Sim. pessoas que trabalham na empresa entenderem o que, que vai ser divulgado, como vai ser feita essa venda. Usar a mesma campanha até, mas para explicar para as pessoas o que está sendo feito. Isso é uma forma de trazer esse marketing para o público interno.
Uhum.
Em paralelo, tem muitas empresas que utilizam esse termo endomarketing como uma forma de fazer campanha, né, de fazer marketing para o público interno. Totalmente, às vezes, dissociado do que é o emprego da marca para o público externo.
Uhum.
E tá tudo bem, também temos autores e autoras que falam sobre isso.
Sim.
O endomarketing, então, vai ser... uma forma de fomentar a marca, e aí de diversas maneiras, para o público interno.
Uhum.
E aí a gente vai divulgar a cultura da empresa, a filosofia da empresa, qual é essa missão, vai divulgar para esse público o que, que se espera enquanto mindset dessas uhum. pessoas, né? E aí a gente vai ter, então, um outro caminho a ser trilhado ali para que essas pessoas comprem essa ideia. Né? Eu acho que tem um... Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de venda. Né? Estamos falando dessa proposta aí de vender uma ideia.
Sim.
Então, vender uma ideia para o público interno tem a ver com essa proposta. De a gente ter uma marca forte internamente.
Tá certo. Bom, Melissa, a gente estava falando sobre ESG, né? Sobre contextos diferentes, pessoas diferentes dentro do mercado de trabalho. Eu queria ler uma frase para ti e queria que tu comentasse sobre ela, né, posteriormente.
Tá.
Bom, estratégias que não consideram o contexto social, cultural, político, econômico e as visões de mundo de todos os envolvidos como aspectos distintos são fadadas ao fracasso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se tu concorda, o que que tu pensa sobre.
Uhum. A gente tá vivendo um momento... político, extremamente político, né?
Uhum.
Por ser um ano de eleição, por ter essa pauta bastante em alta na imprensa, a gente tem essa característica. Mas eu acredito muito que a gente considerar os aspectos da diversidade faz com que a gente tenha muitos ganhos, né? Eu acredito muito que a diversidade, enquanto uma maneira de ver o mundo, né? Enquanto
uhum.
uma proposta de conhecer as pessoas, as culturas e toda a diferença que existe no mundo, faz com que a gente tenha muitos ganhos. Em que sentido, né? Pessoalmente, eu, né, Melissa,
uhum.
sou casada com um nordestino. Um homem nordestino.
Sim.
Que mora no Rio Grande do Sul, que tem dois filhos, né? Que tá aqui constituindo a vida do meu lado. Mas que traz consigo muito forte a cultura nordestina, a cultura recifense. É um fanático, né? A gente acha que aqui no Sul somos bairristas, mas perdemos, assim, de longe, de levada, né? Do bairrismo que eles têm lá. E é um bairrismo muito fundamentado, porque é um carnaval incrível, são praias paradisíacas, são
uhum.
pessoas com uma receptividade, com um carinho. Eu sou muito suspeita, porque eu adoro, né? E aí, então, enquanto pessoa, se eu não aceitar essa diversidade, se eu não olhar para isso como algo extremamente positivo, já saio perdendo aí, né? Já saio perdendo, claro, no meu relacionamento. Então, olhar para essa cultura, olhar para a minha cultura e aprender a questionar ela, a olhar para ela de um modo mais diverso, né?
Uhum.
Estamos nos aproximando aqui do 20 de setembro. Será que o Rio Grande do Sul é só churrasco, chimarrão e o Dia do Gaúcho? Meu Deus, a gente tem aí uma diversidade de ritmos no nosso estado. A gente tem uma cena do samba muito forte, né? Uma cena do rock gaúcho muito forte. Que a gente tem que morrer de orgulho disso, tem que divulgar isso para o mundo inteiro.
Sim.
Então, olhar para a diversidade cultural é um ganho imenso que a gente tem como desenvolvimento de seres humanos, sabe?
Uhum.
De pessoa mesmo, de ser alguém interessante, de ter assuntos diversos para conversar. Quando a gente olha para o lado da empresa, né, a diversidade das pessoas, seja que a diversidade que for, cor, gênero, a faixa etária, o que for, traz para nós uma diversidade de olhares, de percepções, de interpretações, de, enfim, visões de mundo sobre um mesmo tema que jamais a gente vai conseguir ter com uma única existência, né? Que eu tô aqui, eu, mulher branca sulista, vivendo, né, aquilo que eu vivi até hoje, permeada de privilégios, né? Sabendo, agora, cada vez mais me conscientizando desses privilégios, porque precisamos aqui passar por essa trajetória, por esse caminho, e a gente se dá conta disso. Né? Tá, mas o que é que as pessoas estão falando tanto desse tal de privilégio? O que é isso? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como é que funciona? Por que, que é bom? Por que é ruim? Por que a gente não abre mão? Né? E esse olhar crítico faz a gente amadurecer, faz a gente ter aquela intenção de se abrir, de ouvir o outro, de entender, né? De prestar atenção realmente no que as pessoas têm a trazer pra nós. E aí, Júlia, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, principalmente dentro da comunicação, que era o nosso tema principal aqui, tem uma jogada que eu falo sempre também nas minhas aulas, meus alunos já sabem, né? A gente precisa estar presente. O que é estar presente? Eu preciso saber que eu tô aqui nesse momento, pensando uma determinada coisa, falando uma determinada coisa e agindo de acordo com aquilo que tá sendo colocado aqui. Então, tem que existir esse alinhamento para eu saber que eu tô aqui presente.
Sim.
Do contrário, se eu tô lá pensando o que vai acontecer depois, quando eu sair daqui, e eu tô falando contigo sobre uma coisa diferente, e eu tô pensando aqui, sentindo lá dentro uma terceira, esse cruzamento aí, esse ruído que tá acontecendo aí, ele faz com que eu não esteja presente, né? É aquele momento que a gente tá conversando com alguém e a pessoa tá assim, mas dá cinco minutos e a pessoa te olha e fala assim, desculpa, não consegui, eu não prestei atenção no que tu me falou.
Sim.
Então, se eu tô pensando, sentindo e agindo numa determinada direção, eu tô ali. Né? Eu tô presente naquele momento ali, eu tô vivendo aquele momento ali.
Uhum.
E é isso que tem que acontecer para que a gente permita que a gente permita mesmo que essas presenças de outras pessoas, de outras culturas, essa diversidade que existe nas nossas existências, elas nos tragam benefícios, né?
Enriqueçam a nossa comunicação.
Enriqueçam a nossa existência como um todo. As pessoas que conseguirem olhar para isso, colocar isso nos seus marketings, colocar isso nas suas campanhas, colocar isso no seu endomarketing para conversar com as pessoas diversas, talvez elas não tenham o objetivo alcançado assim de falar exatamente com cada uma das pessoas.
Uhum.
É uma ilusão. A gente tende a colocar, né, em grandes grupos. São mulheres, são homens, são crianças, são adultos. A gente tende a unir, agrupar. Mesmo sabendo que a existência é individual única para cada um.
Uhum.
Né? Mesmo sabendo disso. Então, quando a gente consegue olhar para a diversidade, a gente faz com que esses pequenos grupos que já não são tão pequenos assim, né?
Uhum.
Vivemos no Brasil, vamos lá. A gente consegue olhar para essas pessoas e fazer, então, algumas adaptações na nossa comunicação que façam com que elas nos entendam melhor, né?
Uhum.
A vivência de uma pessoa que tá aí com os seus 80, 70 anos, ela é totalmente diferente da vivência de quem tem 20.
Com certeza.
Né?
Uhum.
Se tu for ver, esses tempos, a gente sempre
brinca. E as duas podem agregar, né?
Elas têm que se somar.
Uhum.
Porque elas estão convivendo, elas estão convivendo nos ambientes todos. No supermercado, no shopping, na empresa, na família, em todos os lugares.
Uhum.
Então, cada vez mais a gente precisa olhar para essas diferenças como algo positivo.
Claro.
Porque o diferente nos assusta. Tá tudo bem. Se todo mundo abraçar essa ideia, a gente já tem meio caminho andado.
Uhum.
Assustou? Tá. Então, olha de novo, vê que não é um monstro tão grande. E aí, a gente vai.
Sim.
Eu brinco sempre que a mudança é algo que nos incomoda. Né? A mudança nos incomoda. Tu vai pra uma casa melhor, uma casa maior, com 3 quartos, com, né?
Uhum.
Linda, maravilhosa, mas...
Sair da tua zona de conforto dói, né?
A gente fica ali num momento, assim, de instabilidade, porque a gente não sabe. A gente não tem garantia nenhuma que as coisas vão dar certo realmente.
Sim.
A gente não tem controle das coisas.
Uhum.
A gente acha que tem, né? A gente entra nessa doideira aí de achar que tem. Mas, não tendo controle, a mudança me assusta. Porque a partir do momento que eu estabeleci uma rotina... Eu acho que eu já sei o que vai acontecer,
uhum.
né? Eu tô prevendo ali que vai acontecer assim, vai acontecer assado e tal. A partir do momento que eu não tenho essa previsão, a mudança, né? A gente enxerga a mudança como ruim.
Uhum.
Mesmo que depois ela seja boa. Me mudei.
Mas na hora...
Vi que era maior, vi que era melhor, fiquei melhor, tô mais melhor instalada, mas teve um momento ali de insegurança.
Uhum.
Até a gente se habituar. Quando a gente está falando das diversidades, a gente está falando de conhecer muitas coisas novas.
Uhum.
Eu não sei como é que é a existência, a vivência, as experiências das pessoas de outras idades, né? Eu posso imaginar isso, né? De outras cores, de outras etnias.
Uhum.
Eu imagino, mas a certeza não tenho. Eu preciso ouvir essas pessoas.
Sim.
A partir do momento que eu estou ouvindo elas, escutando o que elas têm para me dizer... aberta a receber essa informação e trazer essa informação para junto de mim, né?
Sim.
Porque uma coisa a gente pode também ter certeza, a gente pode ouvir, saiu por ali, né? Não fez nada com isso, não me agregou em nada.
Sim.
A partir do momento que não, eu me interessei, né? Pensei, senti, agi e tô aqui olhando, ouvindo, vivendo esse momento. Então é isso que eu quero entender. Né? A frase que tu trouxe é uma frase importante porque esse olhar político, social, diverso é um olhar que hoje em dia tem sido questionado, muito
Sim.
questionado. E eu particularmente não entendo, porque por tudo isso que eu te falei até aqui, né? Se somos todos diversos e diversas, se temos as nossas diferenças todas, né?
Uhum.
Tem uma banda que eu amo, que é o Teatro Mágico, que ele fala, edições limitadas de capa única. Né? Porque
sim.
só existe eu, não existe mais ninguém, nem com essa aparência.
Uhum.
Então, se somos edições limitadas de capa única, como é que a gente vai fazer para estar todo mundo na mesma biblioteca?
Sim.
Né? Essa é a grande pergunta. Eu acho, e a gente já tá todo mundo na mesma biblioteca. Né?
Uhum.
Olhar para isso, antes tu tava falando também da ESG, né?
Sim.
Imagina a gente estar nesse planeta, consumindo esse planeta loucamente, sem dar tempo dele se regenerar, né? E achar que...
E não se preocupar com isso, né?
Achar que o negócio vai continuar dando certo, né? Não vai dar. A gente tem um limitador aqui, que é um limitador muito importante. Então, falar de política, falar de diversidade, falar de comunicação, falar de empresa, é falar também dessa responsabilidade da gente olhar para o todo.
Com certeza.
Tem um vídeo que eu adoro, que se chama A História das Coisas. Eu indiquei ontem para minha turma. A História das Coisas vai falar sobre essa importância da gente entender que o planeta precisa de um tempo para se regenerar. Né? Que
Sim.
a gente não pode consumir desenfreadamente. Então, a gente olhar para isso e repensar as nossas atitudes é uma característica nossa, a gente pode fazer isso. Não é feio fazer isso, repensar, mudar de ideia.
Sim.
Né? Isso é uma coisa que eu acho também, a gente às vezes entra numa coisa assim de, essa é a minha opinião. É a minha opinião, eu não mudo, não interessa. Eu sou assim, cresci assim, nasci assim, né? A famosa síndrome de Gabriela. Mas, mas gente,
sim,
se parar pra pensar que o nosso corpo tá num processo de transformação constante. Desde a hora que eu nasci, desde a barriga, da hora que eu me formei. E vai transformando, nasceu e vai transformando, e cresce, 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 envelhece, né? Todo esse processo é uma mudança constante, hormonal, física. E aí, no meio do caminho, ainda tem gente que vai malhar, vai mudar mais ainda. Tem gente que vai engravidar, vai mudar mais ainda.
Sim, ninguém permanece igual a vida toda, né?
E aí, a gente vivendo essas mudanças, o nosso corpo foi feito pra isso, né? O nosso cérebro, ele é plástico, elástico. A gente tá aí, músculo, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente recebe informação, processa essa informação, mais a gente se transforma. E a gente possa aproveitar isso, se conectar com coisas que sejam realmente relevantes, diversas, né? Com propósito.
Sim.
Acho que tem um desenvolvimento, um senso de desenvolvimento pessoal aí que a gente tem que ter, tem que desenvolver. Não é só isso, né? Ah, minha família me deu esses valores e acabou. Poxa, não, se fosse isso, era fácil, né? Mas não é. A gente tá aí nesse processo de mudança, de constante construção. Então, olhar aí, que nem trouxe na frase, né? Para todas essas dimensões. Sócio-político diverso. Acho que é um olhar de seres humanos, assim, cidadãos do mundo.
Claro.
Né? Acho que esse é o nosso propósito. A gente estabelece fronteiras, mas essas fronteiras, elas são ali ilusórias, né? Eu posso, sim, aprender sobre outras culturas, sobre outros países. O pessoal se interessou muito sobre a morte da rainha, a família real, né? Olha quanta coisa a gente tá vendo aí. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Eu falei em casa, nossa, que estranho. Pessoas jovens chorando a morte da rainha, né? Apareceu na televisão. E eu achei aquilo, me deu um impacto, assim. Porque pra mim, parece uma coisa tão longínqua, assim, distante. Zombaque, né? Me impactou. E aí, o meu marido me olhou e falou assim, mas tu imagina que essas pessoas cresceram vendo essa referência e tendo essa referência de liderança a vida inteira.
Claro.
Eu digo, pô, é verdade, né? É a cultura deles, é. Eles estão vendo isso e estão perdendo alguém importante realmente pra eles, então...
Sim, uma figura mundial, né?
Uma representação forte,
isso,
né?
Então, com certeza.
Entender e aceitar essas diferenças, acho que é um desafio bem grande, mas bem importante pra gente enquanto humanidade mesmo.
Claro. Isso e aí. É bem o que tu falou, né? Evolução pessoal, evolução do mercado, evolução das corporações. A gente tá em constante evolução, como dependente do que for, né? Instituição, enfim.
Exato.
E acredito que a responsabilidade socioambiental, ela vem muito nesse sentido, né? De evoluir, acompanhar o mundo, as coisas que vêm acontecendo. Então, eu queria te perguntar se tu acredita que isso é uma tendência pro futuro ou ela é passageira?
Meu Deus.
O ESG.
Meu Deus. Que não seja, né? Que não seja um modismo. Eu acredito muito que todas as iniciativas que estão sendo feitas e que já foram feitas, né? Ao longo da história, a gente teve ali vários eventos mundiais. Aqui, o Brasil mesmo sediou dois eventos, né? A Eco 92, o Rio Mais 20. A gente tem uma responsabilidade muito grande com relação aos biomas que temos no nosso país, né? A toda a diversidade de natureza que temos no nosso país. E aí, as empresas serem responsáveis pelo consumo desses recursos, né? Dos recursos... enfim, que precisam se regenerar, como eu tinha comentado antes, né?
Sim.
Não pode ser algo passageiro. A gente precisa que isso seja uma constante, que isso seja... que aconteça com uma postura vigilante. Acho que essa é uma palavra, assim, que a gente pode colocar para esse tema. Porque descuidou, a gente relaxa, né?
Sim.
Eu vejo em casa, assim, às vezes a gente entra... lá em casa a gente tem uma ideia assim, ah, vamos fazer então a segunda sem carne, né? Que seguidamente a gente vê pesquisas que comentam assim, que reduz o consumo de água, que faz bem para a saúde e tal, né? A redução do consumo da carne vermelha. Aí quando vê, final da tarde, chega a hora do café da tarde, do lanche, tá ali, faz o sanduíche, queijo, presunto, comeu carne, né? Então, puxa vida, tá.
Flexibilizou.
É, mas vamos pensar que não era carne vermelha, tá, mas a gente sabe, vai fazendo concessões, né? Se a gente não tá ali vigilante mesmo o tempo todo, a gente entra na rotina, naquela roda viva do nosso dia a dia de fazer sempre o que se fez, né? Sim. Então, precisamos dessa adaptação, precisamos desse entendimento. Acho que a ESG vem para as empresas como, num primeiro momento, como uma exigência, uma responsabilidade. Uhum. Talvez as pessoas vejam isso como, chatice, né? Uhum. Mais um relatório, mais um indicador, mais um compromisso. Mas, na verdade, a gente está falando, então, de algo muito maior. Né? Que é isso, esse olhar para o planeta, esse olhar
para as pessoas.
Para as pessoas, né? A gente não pode esquecer que faz parte dessa natureza, né? A gente tende a se perceber como alguém, como algo que dominou a natureza, né? Porque a gente fez a roda, fez o fogo, fez.
Uhum.
Mas a gente precisa ver que acabou o oxigênio, acabou a gente, né?
Sim.
Acabou a água, acabou a gente também,
com
né?
Certeza.
Então, a gente, de alguma maneira, precisa ter essa consciência, precisa ter essa responsabilidade contínua. Então, o papel das empresas é fundamental. Eu acredito que é fundamental para que isso dê certo.
Sim.
Muitas vezes, se as pessoas, que nem eu comentei, né? Não viveram isso na escola. Não tiveram essa educação ambiental que a gente vê hoje em dia muito mais forte, né? Quem é que vai educar elas? Quem é que vai trazer para elas essas informações? Vai ser as empresas.
Quem vai transmitir o conhecimento, né?
Vai ser a empresa que vai exigir que o funcionário não misture o lixo dele ali, do lado da mesa. Sabe aquela lixeirinha que às vezes vai no finalzinho do lanche, vai o papel, vai não sei o quê? Essa lixeirinha tá misturada. Essa lixeirinha não vai dar pra reciclar, né? Então, às vezes, pequenas iniciativas que a própria empresa faz, muda tudo, né? Eu lembro de ter trabalhado já numa empresa que eles faziam, inclusive, a coleta de óleo de cozinha.
Ai, que legal.
Então, o funcionário fazia lá a sua friturinha em casa, guardava numa garrafinha PET, levava para a empresa, né? Só tinha o trabalho de botar na garrafa PET e largar na empresa. E a empresa fazia, então, o contato com o instituto lá que fazia essa coleta e depois isso virava sabão numa cooperativa.
Ai, que legal.
Então, assim, tá, é uma iniciativa. O que é a iniciativa que precisa ser feita? Né? Comunicar isso dentro da empresa, entrar em contato com esse instituto que vai lá fazer a coleta e a gente ter o óleo de cozinha ali para disponibilizar para eles.
Sim.
Então, às vezes a gente acha que é
um grande processo, né?
Algo gigantesco que precisa fazer um investimento altíssimo para alcançar o resultado que se espera. Na verdade, não.
Sim.
As pessoas sentem o impacto de estar ali, de ser próximas e de conseguir fazer, né? E às vezes, até quando a gente delega isso para alguém, né? Diz para tua equipe lá, ó, monta um grupo aí e resolve como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer para diminuir o uso do papel aqui? Quem que a gente chama para reciclar o papel? E aí, os funcionários, as pessoas, elas se organizam, se articulam na minha área. No meu condomínio tem alguém que faz, no meu bairro tem alguém que coleta. E aí, quando vê, né, a gente atuou como uma rede e fez as coisas mudarem, fez as coisas acontecerem de um jeito diferente.
Sim, eu acho que prol de novas atitudes, né?
Exato. E aí, em contribuição, quando vê um relatório desses, vai ficando bonito de se ver.
Sim.
Né? A gente vai vendo o resultado ali, vai vendo um impacto positivo, vai fazendo uma transformação no meio que a gente está vivendo.
Com certeza.
Vale muito. Enche a gente de orgulho no final.
Sim.
Acho que é mais positivo do que negativo. Que não seja um modismo, por favor.
Ah, tomara que, né, que perpetue. Melissa, a gente estava falando, né, sobre relação entre pessoas, com colaboradores. Eu queria te perguntar sobre o employer branding. O que, que ele é e por que, que ele é tão fundamental nas empresas?
O employer branding, a gente tem falado muito sobre isso no sentido de atrair talentos, né? Então, essa é a forma da gente atrair talentos. Eu entendo que o employer branding, ele é uma vertente, né, do que a gente entende como branding em geral. Então, digamos assim, dentro da minha estratégia de marketing, eu tenho lá toda uma construção da minha marca, uma construção da minha identidade de marca, do que é essa... de como eu quero me posicionar no mercado.
Sim.
Quando eu olho para o público interno, para as equipes, para as pessoas que eu tenho dentro da empresa e para quem eu quero atrair, eu preciso estruturar da mesma forma, né? Uhum. Como é que vai se dar essa construção de marca forte, de marca coesa e coerente para o público interno. Então, quando a gente vê alguém falar assim, ó, nossa, eu queria muito trabalhar na empresa tal. Eu queria muito trabalhar naquele lugar porque eles me vendem essa ideia de tal coisa. E aí, esse posicionamento, essa percepção que as pessoas têm a respeito de uma determinada empresa, faz parte também desse employer branding. É, tem vários aspectos dentro desse termo, dentro dessa proposta.
Uhum.
E um deles, eu acredito que é essa constância, né? Essa proposta de a empresa demonstrar a sua marca de uma forma coerente, né? De uma forma, assim... vou dar um exemplo antigo aqui, mas é um exemplo que eu achei pertinente, né? Um tempo atrás, não sei se tu vai lembrar, na campanha de Dia dos Namorados, do Boticário, eles fizeram vários tipos de casais.
Lembro.
Vários tipos de casais. As redes sociais, quando divulgaram esse vídeo, teve uma parcela do público mais conservador, né, que aposta na família ali, homem, mulher e crianças, olhou para isso e negou.
Rejeitou, né?
Essa informação. Se essa família não compro mais no Boticário, não quero mais saber, né? Uhum. Perderam um cliente. E aí, o posicionamento da marca Boticário, desse grupo, foi olhar e dizer assim, bom, essa é a nossa verdade, é isso aqui que a gente acredita agora. Então,
sim,
essa mensagem aqui, ela vai permanecer. Se a nossa marca não te atende mais por causa dessa mensagem, então,
infelizmente,
né, não vamos mais ter esse cliente, vamos, sim, apostar em outras pessoas. E esse posicionamento, essa jogada, assim, de manter uma postura...
De não recuar, né?
De não recuar.
Uhum.
É algo que faz... Que é o que faz o employer branding acontecer. Esse é um exemplo, assim, do
claro,
branding,
né,
vivo,
uhum,
né? As pessoas... Muitas pessoas, eu tenho certeza, a partir desse posicionamento, olharam pro Boticário de um jeito... Quero trabalhar nessa empresa. Quero ir lá fazer parte dessa equipe, né?
Sim.
E aí isso pode... Aqui eu dei esse exemplo, mas todas as empresas têm a sua marca.
Uhum.
E aí eu acho importante fazer uma ressalva aqui, que mesmo que não esteja estruturado da maneira, né, mais bonitinha, chamando de employer branding, chamando, né, olhando para isso como algo estratégico, pode ter certeza que essa cultura já existe.
Sim.
Né?
Uhum.
Positiva ou negativamente. As pessoas já olham para uma determinada empresa e elas já pensam assim, será?
Uhum.
Né?
Às vezes já tem aquela imagem inicial.
Uma,
né,
imagem, já tem uma imagem ali, né, disso. Da campanha, da minha vizinha que foi lá fazer uma entrevista e não foi bem tratada.
Uhum.
Do fulano que eu vi comentar na rede social que deu certo uma entrega. E aí, Júlia, a gente acha às vezes que... Não, mas a minha entrega é perfeita. Não, mas o meu marketing tá maravilhoso. Um caminhão de dinheiro no marketing. Um caminhão de dinheiro na assessoria de imprensa.
Uhum.
E aí vai ver, é uma coisinha assim que tá atrapalhando, que tá fazendo as pessoas, né, olharem para a empresa com essa desconfiança, que não,
sim,
está atraindo os empregadores como deveria atrair, né? Então, o employer branding, eu acho que vem para a gente organizar esse negócio.
Sim.
É uma maneira da gente olhar e falar assim, ó, queremos atrair os melhores talentos. Então, como é que a gente vai fazer isso?
Uhum.
Né? A partir desse desafio, a gente vai estruturar a nossa empresa para cuidar da natureza, para cuidar das pessoas, para cuidar do nosso público final, para cuidar das nossas embalagens. E aí a gente vai entrando nesse processo onde tudo está intercalado para construir, né, a marca final da empresa, a marca total da empresa, né?
Sim.
Seja... E aí eu acho... Eu sou muito simples, assim. Eu
A gente tá aqui conversando, se nós estivesse no bar, eu ia estar conversando contigo desse mesmo jeito.
E eu acho que é importante a gente pensar, né? Que, às vezes, o employer branding, o branding como... Ou termos que são mais sofisticados, né? Termos que vêm do inglês, termos que muita gente gosta de usar. A gente gosta dessa coisa, dá uma... dá um tom linguagem. Assim, né? Uma linguagem mais moderna e tal. Mas é cuidado. É cuidado com as pessoas, é cuidado, é isso, é estar presente, é apostar as fichas nas relações. E aí, quando a gente fala em apostar as fichas nas relações, é em qualquer relação. Porque daí, assim, ó, se eu tenho essa responsabilidade de olhar para as relações e querer que elas sejam melhores, eu sei que eu preciso ir lá investigar o meu fornecedor para saber se não tem trabalho escravo lá. Porque faz parte dessa minha relação. Eu quero saber se esse fornecedor é alguém que cumpre, que tá sabendo dos princípios todos da ODS.
Sim, eu preciso cuidar de todas as pontas, né?
E aí a minha cadeia inteira tá sendo influenciada.
Sim.
O poder social que existe em abrir uma empresa, né? Em ser uma liderança dentro de uma empresa. Às vezes eu acho que a gente não tem essa noção do impacto que a gente gera num bairro, nas famílias, né? A administração traz muito esse caráter, assim, da gente perceber, olha, não é pouca coisa, a gente tá movimentando, né? Isso, o bairro, a cidade, as famílias, né? Então, qual é a minha responsabilidade nesse ponto? O que eu consigo fazer para melhorar? Para melhorar a minha cidade, né? Eu vejo sempre o Paulo Germano comentando no Jornal do Almoço que Porto Alegre não tem uma marca. O que, que é a cidade de Porto Alegre, né? O que, que a gente tem, o que, que a gente oferece? E aí ele fala sempre, poxa, até Gramado já conseguiu vender melhor, né? O Natal, a dinâmica toda da cidade, a cultura e tudo mais. Por que, que a gente não tem isso, né? Porto Alegre é a cidade... A cidade do quê?
É.
Né? E aí ele reclama sempre. E aí eu fico pensando assim, gente, quem vai definir isso são as pessoas, né? São as empresas que vão trazer coisas pra cá. Durante muito tempo a gente foi Porto Alegre, a cidade do Fórum Social Mundial. Grandes eventos, né? A proporção dos eventos que vem pra cá é o que vai fazer o nome da nossa cidade acontecer.
Sim.
Então, vamos ter um porto digital que nem tem Recife? Vai ser a Porto Alegre, cidade da inovação. Né? Vamos encontrar essa bandeira. Qual é o nosso branding aqui de Porto Alegre, né?
Sim.
A gente tem essa dificuldade. Então... olhar para esses aspectos, assim, das relações, como eu estava te comentando antes, é o que vai fazer a gente ter essa noção, assim, de que não adianta olhar só para mim, não adianta olhar só para o meu grupo, não adianta olhar só para o meu nicho de empresas, né? Eu preciso, de alguma forma, olhar para além, para um pouquinho além. Já é um início, sabe? Da gente olhar um pouquinho além ali. O que, que as pessoas estão fazendo? Como é que elas estão vivendo? O que eu posso fazer para auxiliar? Tem um livro que eu sou apaixonada, da Eliane Brum, que ela mostra para nós, assim, né? Relatos, pequenos relatos de funcionários que ela entrevistou ao longo, né, de treinamentos, palestras que ela fez.
Sim.
Mentira, não é da Eliane Brum, é da Dulce Ribeiro. Dulce Ribeiro chama Você, a Diferença na Era da Relação. E aí tem um dos relatos que ela fala assim, a liderança me reclamava o tempo inteiro que o funcionário chegava atrasado. O funcionário chegava atrasado todos os dias. Sim. E a liderança sempre reclamando. Até que um dia eu cheguei pra ele, olhei e falei assim, para de reclamar, vá lá e pergunta por que, que a pessoa chega atrasada. E aí aquele impacto, né? Tipo, ai, mas como assim? Como é que eu vou... A pessoa chega atrasada porque não tá cumprindo o horário. Tá, mas deve ter algum motivo. Vamos lá ver o que, que é. E aí, conversando com esse funcionário, essa liderança entende que o funcionário tinha perdido um parente, que era alguém importante na rede de apoio, que levava a criança para a escola no horário da manhã.
E aí,
ao perder esse parente, esse pai, funcionário desse relato, passou então a levar a criança na escola e aí, com certeza, chegava atrasado. Como é que solucionou o problema? Criou-se uma rede de carona solidária dentro da empresa, se descobriu que mais de um funcionário morava no mesmo bairro e, a partir de então, esse funcionário pai que precisava largar a criança na escola começou a ganhar carona
mais cedo.
Uhum. Chegando mais cedo todo santo dia na empresa. E aí...
Como é importante a comunicação, né?
Voltamos ao início do nosso grande tema aqui, sim, né? Pequenas perguntas. Às vezes é uma pergunta que precisa ser feita.
Sim.
Por que que tu tá chegando atrasado? Antes tu não chegava, o que que aconteceu? Isso, isso e isso. Vamos resolver? Como é que a gente vai resolver? Conseguimos uma solução. Então, e às vezes, quem tá imerso no problema, não tá conseguindo, né? Não, uhum, vai conseguir. Tipo, olha, preciso levar a criança na escola, a criança tem que chegar nesse determinado horário, de lá eu venho pro trabalho.
Sim.
Né?
Uhum.
E como é que a gente resolve? Então, eu acho que tem uma coisa que a gente pode desenvolver de ser mais pró-solução, né? Uhum. Porque é muito fácil ficar reclamando, meu funcionário só chega atrasado, vou mandar embora, porque só chega atrasado, pé. Como é que a gente resolve? Né? Tem uma virada,
uma empatia,
de chave,
né? Uma sensibilidade,
uma viradinha de chave que a gente tem que dar, assim, para olhar para as pessoas e se interessar por elas.
Sim.
Né? Esse relato do livro da Dulce é, para mim, um amor, porque dizem, olha só quanta coisa legal se envolveu aqui. A minha liderança interessada no meu dia a dia. A relação entre esse liderado e essa liderança, ela muda a partir dessa solução. Porque, uhum, foi alguém que se interessou, que veio me perguntar. A gente gosta disso, a gente precisa, né?
Sim.
Somos seres sociais, precisamos desse olhar. Então, a rede de carona solidária, então, entrou outros colegas, né? Que antes vinham sozinhos para a empresa, diminuiu a quantidade de carro na rua. Né? E aí,
que
menos poluição,
benefícios, né?
Só benefícios. Então, esse é um exemplo que eu acho assim, ó, carona solidária é uma coisa muito legal, todo mundo,
sim,
tinha que ter, toda empresa tinha que oferecer,
com,
né,
certeza,
pra gente olhar pra isso, assim, melhorar o dia das pessoas,
uhum,
né? O que a gente pode fazer pra solucionar? Acho que é uma...
É, e com isso a gente tem colaboradores mais engajados também, né? Mais felizes nos ambientes de trabalho, mais tranquilos.
Com certeza. A tranquilidade que eu preciso ter. Olha, eu vou chegar no horário. Não vou precisar enfrentar um super trânsito, não sei quantos ônibus, de repente, né?
Sim.
É uma ideia aí que eu defendo,
uhum,
né? Agora, pra quem não tá em home office, né? A pandemia,
sim,
deixou muita gente em home office.
Tá certo. Melissa, pra gente encerrar, vou te fazer uma pergunta. Bem assim, pra gente finalizar. Por que uma empresa deve investir em comunicação organizacional, em employer branding? Por quê? Qual é a motivação?
Essa é uma pergunta de milhões, né? eu sou totalmente suspeita. Eu acho que o investimento em comunicação, em marketing, em branding é um investimento de longo prazo muito benéfico, tanto para as empresas quanto para as cidades, como eu comentei aqui, para a sociedade, uhum, como um todo. Então... a empresa se enxergar dentro desse papel de responsabilidade social, né? Ela fazer esse investimento é meio que uma contrapartida, sabe?
Uhum.
Ó, eu tô aqui, eu tô usando esse espaço, eu tô empregando pessoas, eu tô cuidando da natureza, eu tô fazendo esse bairro melhorar, tô fazendo essa cidade melhorar, né? Essa noção e esse atrativo... Ah, mas a empresa tem que pensar no lucro, tá? Claro que tem que pensar no lucro, né?
Uhum.
Isso faz parte da sustentabilidade econômica. A,
sim,
gente tá olhando pra isso também, não quero que isso fique de lado. Mas não é só isso, né? Durante muito tempo, aí, desde a Revolução Industrial até aqui,
uhum,
a gente viu as transformações que as empresas precisaram passar. Então, se elas já passaram por tantas transformações, eu acredito muito que... de uns tempos para cá, a nossa transformação, ela é social.
Sim.
E aí a comunicação é social. A comunicação como parte da solução, né? Vou colocar,
uhum,
a comunicação como uma ferramenta aqui para o diálogo, para a discussão saudável, para a gente debater ideias e transformar as ideias em soluções que sejam melhores para o planeta como um todo, para o nosso continente, para a nossa América Latina, para o nosso Brasil, e a gente,
uhum,
tendo essa noção de espaço, de todo, né, saber que o nosso impacto não é só aqui, não é só ali, ah, eu vou abrir um mercadinho, bom, mas o mercadinho muda tudo, às vezes muda o trânsito, às vezes muda o fluxo das pessoas,
uhum,
né, quando vê tem um monte de gente indo lá por causa de um...
Pode mudar o cotidiano de uma pessoa, né?
Pode deixar as pessoas mais felizes, mais tranquilas. A gente precisa olhar para isso, sabe?
Uhum.
Como é que o meu impacto pode ser positivo? E aí, quando a empresa olha para si, né? Com essa criticidade, com essa capacidade de perceber a sua responsabilidade social para com funcionários e funcionárias, para com a natureza, para com questões econômicas, aí a gente tem uma empresa sustentável, né? Em todos os seus aspectos, em toda a sua diversidade, em toda a viabilidade do que pode ser sustentável.
Em todas as suas vertentes.
Exato.
Tá certo, Melissa. Eu agradeço muito a tua participação. Foi uma honra conversar contigo. Peço que tu deixe tuas redes sociais pro pessoal, para eles conhecerem um pouco mais do teu trabalho e de ti.
Claro, com certeza. Eu sou @meldanda no Instagram e Facebook. Tem uma página lá da minha consultoria também, que eu faço palestras, faço workshops. Quem quiser chamar aí pra gente trabalhar com as equipes, é danda_ comunicação e propósito. Pode adicionar, pode, eu aceito todo mundo lá e a gente segue esse papo aqui que tá muito gostoso.
Então tá certo. Muito, muito obrigada pela tua participação, Melissa.
Eu que agradeço.
A gente encerra aqui mais um episódio do Estúdio Cash. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha e até a próxima.